Produção industrial cai 0,8% em janeiro e começa esse ano de 2019 em ritmo abaixo do ano passado. São dados do IBGE, que chama a atenção para o fato de que o crescimento vem perdendo ritmo desde julho do ano passado. Então, mesmo havendo aumento da confiança dos empresários, ele está mais relacionado a um futuro de longo prazo do que o momento atual, porque os investimentos, inclusive, têm sido adiados. E o grupo Bens de Capital, diretamente associado aos investimentos no setor, já vem nesse movimento de queda também nos últimos meses. E eu converso sobre o assunto com o especialista, professor Roy Martelan, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
A economia vem num ritmo lento e isso influencia a indústria, ou a indústria, o fato de ter os problemas localizados nesse setor, é que acabam levando a uma produção, a um ritmo econômico menor. O que vem primeiro, hein, professor?
Bom, uma coisa é a outra, né? Exceto que a gente investe, o que é produzido é consumido. Você pode investir uma parte do que você produziu, que são os bens de capital, você pode importar um pouco, exportar um pouco, mas as duas coisas são bastante relacionadas. A indústria faz parte do pacote da produção, então nós estamos falando basicamente da mesma coisa. Uhum. O que aconteceu é que no segundo semestre nós tivemos um período bastante complicado, turbulento, por conta de uma eleição não definida. Nós tivemos uma competição entre duas linhas bastante diferentes, opostas em muitos sentidos, e demorou até basicamente o finzinho, até o segundo turno, para termos uma definição totalmente clara do que iria acontecer. Num cenário desses, tanto o consumidor, o consumidor que mais consome, que é de renda média para cima, quanto o investimento, eles aguardam, eles esperam para uma definição para saber o que vão fazer. Se o cenário for um cenário de risco, de problemas, você não investe. E também adia uma parte do consumo. Você não precisa consumir alguns itens mais caros no momento de incerteza. Isso se reverte depois quando a questão, digamos, eleitoral se resolve. Janeiro, se você vai lembrar bem, tínhamos um governo que estava começando a assumir, estava começando a explicar aqui que veio. Você tinha tal a cirurgia do presidente, que deixava tudo meio indefinido, e é um governo que ainda tem que provar que ele tem essa capacidade toda de fazer o país retomar. Então, especialmente nesses dois itens, consumo de itens mais caros e investimento, o pessoal já está retomando, mas ainda de forma cuidadosa.
Uhum. E uma observação do próprio IBGE é que houve queda em 18 das 26 atividades pesquisadas. Então, tem esse contexto todo, que o senhor bem colocou, os fatores políticos e que influenciam diretamente os ânimos na economia. Mas tem problemas específicos da indústria, porque queda em 18 das 26 atividades pesquisadas. Isso está muito disseminado, está muito espalhado nos diversos setores. E tem problemas internos, quer dizer, da própria indústria também, que funcionam como freio.
Ah, sempre tem. Isso sempre tem. Nós temos, mas eu diria que na hora que você quer, a gente enxerga uma queda generalizada, ou seja, em mais da metade dos setores, a gente tem que procurar uma causa sistêmica, uma causa que atinja muitos setores de uma vez só. Uhum. E a causa sistêmica que nós temos é a própria conjuntura econômica e política. E uma afetando a outra. Sempre você vai encontrar um ou outro setor que tem um problema específico, um gargalo qualquer de produção, alguma questão específica, mas quando acontece em todos os setores, em muitos setores ao mesmo tempo, procure uma causa comum.
Segundo esse contexto, a reforma da Previdência Pelo menos no mercado financeiro, a gente tem visto essa semana a Bolsa bateu 100 pontos, que é um patamar simbólico, mas é um dado. Tem divulgação de juros também, né? Vamos ver como é que, né, a segunda reunião do Copom isso vai ser anunciado. Quer dizer, e tem a apresentação formal agora, já com a aposentadoria dos militares, o modelo para os militares. Então, a própria reforma da Previdência, que é o projeto maior, pode dar o pontapé inicial, inclusive hoje, né? O presidente volta da viagem aos Estados Unidos, e aí isso pode ser um fator que realmente, se ela caminhar de forma satisfatória, né, nesse primeiro semestre, isso pode mostrar, isso pode apontar uma reversão desse ritmo, por exemplo, em alguns setores, especialmente na indústria, no início do segundo semestre ou no segundo semestre, professor?
Sim. Nós temos que entender que especificamente a Bolsa de Valores, ela antecipa aquilo que os analistas imaginam que vai acontecer nos próximos anos. Se eles imaginam que o cenário nos próximos anos será positivo, a Bolsa sobe hoje. Se eles imaginam que o cenário nos próximos anos será negativo, a Bolsa cai hoje. Ela para a gente, ela serve como um indicador daquilo que o pessoal espera que vá acontecer nos próximos anos com as empresas, portanto, com a economia. Quanto a juros, não há muito espaço para aumentar os juros. Nós temos uma dívida interna que está quase no 80% do PIB. Tudo bem, o PIB subindo, a dívida interna em porcentagem do PIB cai. Mesmo assim, já está num patamar muito alto. Se você aumenta os juros agora, por um pouquinho de tempo aguenta. Se você quiser manter juros mais altos, você pode passar a ter problemas de como fazer para pagar esses juros.
Tem espaço para cair, professor? A questão é se deve cair, né?
Para cair, sim. Para cair, tem. E aí, sim, precisamos ter uma clareza de que as contas nacionais vão fechar. E essa questão passa principalmente pela Previdência hoje. A reforma da Previdência, ela é o sinal que os investidores e consumidores de itens mais caros estão esperando para poderem voltar com vontade, com força, para fazer os investimentos. Sem isso, é possível que haja algum tipo de desânimo e algum tipo de queda no nível de atividade econômica. Então, ela tem um lado que é o que é material, você precisa equilibrar as contas do governo, e também nesse instante ela ganhou um corpo simbólico. Você precisa disso para mostrar para o pessoal que o Brasil tem futuro e de que as coisas são sérias. Essa reforma vai ter que sair, porque se não sair nós vamos ter problemas de curto prazo, possivelmente graves. Essa reforma, de qualquer forma, vai ser feita. Tá? Ou agora, ou mais tarde, porque senão a situação não será viável. Alguém vai fazer. E esperamos que seja logo, então deixa passar essa questão aí, para que possamos ter o que nós tanto queremos, que é voltar a crescer, voltar a investir, voltar a consumir, assim por diante.
Sem dúvida. Agora, mais um questionamento sobre essa viagem do presidente aos Estados Unidos, vários compromissos, uma série de compromissos firmados na área comercial para influenciar também não só o comércio, mas investimentos, a melhoria ou a retomada das relações econômicas. Não sei como colocar, em que termos colocar, agora gostaria de ouvir a sua opinião. Claro. Que impacto isso pode ter para o Brasil? Não sei se diretamente na indústria, mas, enfim, nessa retomada da economia para o Brasil.
Tá. Até agora, sim. Até agora há pouco, o cara era a China. Até alguns anos atrás, era a China. Tudo girava em torno da China, o Brasil queria ser amiguinho da China, e seja amigo da China, são casos legais. Mas o que aconteceu é que os Estados Unidos resolveram retomar, com o Trump, né? Resolveram retomar o protagonismo econômico global. eles entraram em uma série de confusões premeditadas com a China, resolveram, então, reduzir o espaço chinês na economia global, aumentando o próprio espaço, né?
Sim.
O que eles fizeram? Eles trancaram as exportações chinesas e recapitalizaram o país, fizeram uma mudança tributária de forma a levar o dinheiro norte-americano que existia no mundo inteiro de volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é provavelmente a melhor aposta que você tem para investimento, para crescimento, para produção e para consumo no mundo, como vinha sendo praticamente um século já. O Bolsonaro, ele está excepcionalmente bem posicionado para fazer essa aliança econômica e não só econômica com os Estados Unidos. Ele tem um alinhamento, digamos, ideológico, e ele tem a necessidade, o Brasil tem necessidade de ter parceiros que estejam crescendo, que estejam querendo fazer bons negócios com o Brasil. A China, ela é isso também, nós também queremos fazer ótimos negócios com a China, só que agora ela está se reduzindo em termos de relevância global um pouco, e ela está precisando agora resolver os problemas internos dela. Porque na hora que ela tomou, já desde 2008, que a economia dele está sofrendo um pouco, embora continue crescendo, né? Mas já cresce em ritmos bem mais lentos do que vinha crescendo antes. Isso significa que a China precisa fazer uma série de reformas internas, se voltar mais para o mercado local. Em outras palavras, mudar de fase. Mudar de fase significa mudar estruturas internas, inclusive parcerias internacionais e peso de algumas parcerias internacionais. Então, o que o Brasil está fazendo? Ele, sem ignorar a China, ele está fortalecendo laços com o grande jogador que está crescendo agora, que é os Estados Unidos.
E isso pode trazer vantagens para o Brasil, para resumir.
Ah, mas naturalmente.
Naturalmente, né?
A gente quer fazer negócios com quem é grande e que quer fazer bons negócios com a gente.
Bom, para resumir, e voltando ao nosso cenário interno, quer dizer, depende muito agora desse pontapé inicial da reforma da Previdência para que volte a confiança dos investidores para aplicar internamente, é isso, né? Depende disso
isso.
Basicamente, neste momento, né? Nós estamos fazendo uma fotografia do momento aqui. Né?
Sim, quando a Bolsa sobe, os pontos da Bolsa sobem, é porque as empresas estão valendo mais, é porque elas vão, não é que hoje estão lucrando mais, mas é que imagina-se, projeta-se...
É uma projeção.
Irão lucrar mais, irão investir mais, irão crescer mais.
Uhum.
Sim, é fundamental termos o governo com as contas equilibradas. Se o governo vai gastar muito mais do que arrecada, ele vai estar desequilibrado. E um governo desequilibrado, ele faz bobagens imensas. Começa a emitir dinheiro, por exemplo, e gerar inflação. Ele começa a ficar desesperado, começa a tentar aumentar impostos, que já estão altos, já não... para o país, nesse nosso estágio de desenvolvimento, os impostos são altos demais, e começa a fazer esse tipo de coisa, e tudo isso acaba trancando a economia, acaba sendo muito pior.
Vamos aguardar, né? Uma semana importante essa, para a retomada, pelo menos para sinalizar positivamente, como o senhor diz, num futuro breve, num futuro mais próximo, no sentido dos investimentos. Professor Roy Martelan, da FEA USP, muito obrigada por sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP.
Muito obrigado também.